Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no Observa Antropologia.
O podcast Observa Antropologia é uma iniciativa das pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da Paraíba, Camille Mate Freitas, Patrícia Pinheiro e Stephanie Sacco, e nasce para difundir debates e pesquisas na área de ciências humanas, em especial na antropologia, indo além dos muros da academia.
Nosso programa está disponível nas principais plataformas de podcast, assim como no site do projeto do Observatório Antropológico e nas nossas redes sociais, que você acessa pelo @observaantropologia.
Eu sou Stephanie Sacco e vou mediar nosso programa de Antropologia Conta-Gotas, quadro em que convidamos pesquisadoras e pesquisadores da UFPB para discutir como andam suas pesquisas em tempos de pandemia. Mas antes de começar o programa, queria convidá-las e convidá-los a conversar com a gente. Já discutimos os mais diversos assuntos e fizemos experimentos auditivos diferentes. O que vocês estão achando até agora? Tem alguma sugestão de pauta, alguma crítica ou debate que queiram fazer com a gente ou com alguns de nossos convidados? A gente promete que lê e responde com carinho. Você pode escrever para o e-mail observaantropologia@gmail.com ou direto no nosso perfil no Instagram ou no Facebook, que você acha pelo @observaantropologia. Hoje eu estou aqui com a Maria Helena Martins Torres e com Fabrício Brunhago para conversar sobre experiências de pesquisa em isolamento social para além da tela do computador e do celular. Mas antes de chegar nesse assunto e te apresentar para as pessoas convidadas, eu vou voltar um pouco no nosso histórico de programas. No primeiro programa deste quadro, eu conversei com a Clordana Aquino e com a Margarete Brito, da APEP, sobre a pesquisa da Clor com usuários e associações que defendem e lutam pelo uso da cannabis medicinal. O segundo programa foi mediado pela Patrícia, e nele, Matheus Mota discutiu um pouco dos desafios de sua pesquisa sobre a arte com o barro no Alto do Moura, em Caruaru, com o pesquisador Darlan Neves da Rocha. Depois, a Camila mediou uma conversa deliciosa com a Laís Neckel sobre sua pesquisa com cultura popular e políticas públicas, e o músico Marcelo Salu, deu até saudades do carnaval. E por último, a Paty teve uma conversa sobre um tema difícil e importantíssimo, o luto, com Everson Bezerra, Elisina Trilha Castro e Poliana Calado de Freitas. Se você ainda não ouviu esses programas, vale a pena voltar a escutar. Mas em todo caso, o que apareceu em todas as conversas, mesmo não se tratando de pesquisas completamente diferentes, foi a emergência de um espaço virtual, que antes nem era considerado nessas pesquisas. A Clordana entrevista seus e suas interlocutoras por videoconferência. O Matheus está em contato com os artistas do barro pelo WhatsApp. E se tratando de cultura e música, claro que as lives aparecerão na conversa com o Laís e o Marcel Salu. E as redes sociais, na impossibilidade de termos os rituais de luto em pessoa, se tornaram um espaço de homenagem aos que se foram. E de fato, se a gente pensar bem, para todo mundo que tem o privilégio de ficar em casa e ter acesso à internet, as horas em frente à telinha do celular ou do computador e os usos que a gente dá para esse espaço online aumentaram muito. A gente usa a tecnologia para estudar, para trabalhar, para socializar com os amigos, para paquerar. Até festinha online está rolando. Sendo assim, é claro que esse ambiente se tornou um campo fértil para as nossas pesquisas acadêmicas. Mas convenhamos, já no quinto mês de quarentena, começa a dar uma gastura de estar o tempo todo online e depender das tecnologias para tudo. Será que existem alternativas para criar um espaço de pesquisa durante o isolamento que seja seguro e não online? Para conversar sobre esse questionamento, eu convidei duas pessoas que têm feito experimentos bem interessantes nesse sentido. O Fabrício Brunhago, que é meu companheiro de quarentena e está gravando aqui fisicamente do meu lado. Além de ser meu colega no mestrado em antropologia aqui na UFPB, nós estudamos juntos na Faculdade de Relações Internacionais, lá na PUC de São Paulo. E a Maria Helena Martins Torres, que é professora visitante aqui da UFPB, mas veio lá de Chiapas, no México, onde é docente no CIESAS. Maria Helena é minha co-orientadora e ela arrasa nas experiências docente fora da caixa. Começar as perguntas e um debate com e entre vocês, eu queria pedir para vocês se apresentarem. Maria Helena, conta um pouquinho quem é você, como pesquisadora, como docente e como ser humano nessa terra.
Bom dia, Stephanie. Muito obrigada por este convite. E, bueno, um pouquinho sobre mim. Mira, eu nasci no sul da Cidade de México, quando essa zona era rural. Havia muitos árvores, os vizinhos plantavam milho, tinham animais. Minha mãe e meus avós foram camponeses, mas nós nunca tivemos terra. E, então, sempre era muito lindo estar ali, mas nunca aprendi completamente a plantar. Meu pai e meus avós já moravam na cidade há mais tempo, eles eram carpinteiros. E eu tive essa experiência de crescer no meio do campo e, ao mesmo tempo, vivenciar como essa zona se convertia urbana. E todos os espaços de construção eram novos espaços para nós, crianças, descobrir. Não? Por exemplo, todos os canais, os tubos para drenagem, não eram mais lugares para pesquisas quando íamos crescendo. Conheci outros países primeiro por uma mecenas de meu pai, a senhorita Tsuko Kurosawa. E por ela, tínhamos em casa pinturas tradicionais características de Japão. E eu gostava muito delas. Eu lembro que no ensino secundário, eu pintei uma delas. Também a filha da uma comadre da minha mãe era missioneira na Sudão. Então, recebíamos um periódico sobre a África e tinha muitas fotos. E eu queria ir lá. E esses interesses me levaram a estudar geografia na Universidade Nacional Autônoma de México. Entrar na universidade foi um grande cambio para a minha vida. Não? Estudar lá foi a melhor abertura para todo mundo. E ali você estuda a natureza, o espaço, as sociedades. Gostei demais desse programa. Por isso, minha identidade profissional ficou como geógrafa. E ali também fizemos muitas, muitas visitas no interior do México. E eu conheci a realidade do meu país, a grande diversidade física e cultural. E dali decidi mudar para o estado de Chiapas, no sureste, fronteira com Guatemala, mais perto da natureza e dos povos originários. Ao mesmo tempo, quando estava na graduação, eu cantei num coro. Ali, com eles, tivemos a grande oportunidade de viajar a outros países. Era algo maravilhoso. Eu pude conhecer que existiam outras línguas e tive que praticar e falar inglês. Lembro que eu não sabia escrever, mas ouvia as canções em inglês e eu repetia. Depois de muitos anos, eu entendi, não, que as letras, que é o que eu cantava quando fiz meu doutorado na Universidade de Califórnia, em Berkeley. Ali eu fiz um programa de estudos latino-americanos, que me pediram uma língua mais, e eu escolhi português. Mas ainda não sou muito boa, porque como vocês podem estar escutando, estou falando portunhol. Espero que os escutas não tenham muito problema. Agora estou aqui na UFPB como professora visitante, conhecendo estas terras maravilhosas do Nordeste brasileiro. E é um tremendo gosto participar com vocês, estudantes pesquisadores, neste hermoso projeto.
Muito bem, muito obrigada, Maria Helena, por se apresentar. Eu adoro o portunhol, eu acho que deveria ser a língua oficial da América Latina. Fabrício, só para se apresentar, conta para a gente um pouquinho quem é você na vida e a sua pesquisa com o povo chucuru.
Bom dia, Stephanie, bom dia, Maria Helena. É um prazer estar aqui debatendo com vocês, que são grandes amigas de pesquisa e amigas de vida também. Bom, eu trabalhava com tecnologia, mundo louco dos sistemas, e fiz minha graduação em relações internacionais. Terminando minha graduação, resolvi mudar de vida e passei a circular em uma Kombi em projetos comunitários independentes, como cozinheiro e como palhaço. Rodei um bom pedaço do país, e em uma dessas chamadas do destino, ou melhor dizendo, um chamado dos encantados, acabei parando no território chucuru como cozinheiro de mutirão. O projeto era a construção de uma casa sagrada de cura no terreiro de Cacho da Boa Vista. Esse processo acabou se tornando uma intensa pesquisa colaborativa para o povo chucuru, onde fiquei um mês morando no terreiro e cozinhando ao lado de Dona Riseuda, mestra da cozinha. Foi um processo lindo. Cozinhamos em mutirões para 50 a 100 pessoas por dia. Tínhamos uma cozinha ao ar livre e fazíamos três refeições diárias, tudo preparado na fogueira de chão. Começávamos com o sol nascendo e terminávamos à noite com o jantar para os que ficavam. Usamos somente alimentos produzidos ou coletados que eram doados pelo Chucuru. Era muita fartura, diversidade de ingredientes frescos e muito cheirinho de milho. A mesma abundância estava nas conversas e nas receitas. Muitas memórias emotivas e sensitivas sobre a alimentação. Isso tudo em meio a uma pluralidade cultural sendo compartilhada, por técnicas construtivas, o manejo da palha, do barro, as músicas, a medicina tradicional, a espiritualidade. Com essa experiência, me aproximei do povo Chucuru, mantendo a conexão até hoje. E em 2018, enquanto visitava o território, senti a tensão que havia com a possível eleição de Jair Bolsonaro. Havia muito medo e dúvidas nas pessoas. Pensando em fazer algo, decidi que eu queria estar nessa luta ao lado do povo Chucuru e escolhi a academia como ponto de apoio para a ação, iniciando essa pesquisa sobre o significado da alimentação para a comunidade Chucuru.
Obrigada, Fabrício, por você, dessa história, sua conexão com o povo Chucuru. Eu sei que vocês dois estão experimentando formas de pesquisa e de experiência docente, né, no caso da Maria Helena, que mesmo em isolamento social vão muito além do mundo online. Então, eu queria abrir essa conversa com vocês, pedindo para vocês dois contarem um pouquinho de como vocês têm experimentado, né, nesse.
Sim, mira, já tenho muita caminhada trabalhando nas aulas, várias décadas depois, sim. E nessa caminhada eu me di conta que para aprender, nós temos que fazer os temas mais perto de nós, não? Então, sempre, não, nossas aulas presenciais, eu incluía algumas dinâmicas, alguma movimentação do nosso corpo. Por exemplo, se falávamos do espaço, então eu fazia algum tipo de exercício que sentíamos o espaço e depois discutíamos uma leitura sobre isso, não? Se falávamos da solidariedade, da sociedade, então eu fazia alguns jogos onde se veia ali, não? Cada um, o que você fez nesse jogo? Foi solidário ou não foi solidário, não? Porque sempre quando fazemos um tipo de jogo, você não está dentro das estruturas que delimita, não? Que quando você está no jogo, você faz ou como você é. Então dava muita oportunidade para fazer as reflexões com os estudantes a partir da sua experiência. Agora, nesta etapa virtual, com este momento de pandemia, e se tem muita angústia, se tem muitas dificuldades, há muitas necessidades. Então, o que estamos experimentando em todas as aulas que estamos dando são uma espécie de exercícios que eu chamo de centramento, não? Então, é conectar com o corpo, começar, não? Devagar. Baixar a velocidade, porque todo mundo neste momento, de por si já a nossa vida é muito rápida, mas com esta pandemia todo mundo está alterado. Então, voltar para nosso corpo, conectar com o que estamos sentindo nesse momento, respirar, devagar, sentir e fazer isso que chamamos centramento e tratar de estar conectado com nosso corpo, não? Como está a posição de nossa coluna? Como está a tensão de nossos músculos? Muito voltar para nós, mientras estamos escutando aos companheiros, as falas, mientras estamos discutindo as leituras. E também outra coisa que eu fazia sempre era fazer trabalho de campo em todos nossos cursos. E como também neste momento não se pode fazer trabalho de campo, em um curso que estamos dando juntos à UFPB e aos IESAS, e temos estudantes do México e do Brasil, o trabalho de campo que propusemos é fazer uma observação de si mesmos, não? Como uma autoetnografia. que passa com cada um dos estudantes, com suas famílias, com as regiões onde vivem, o que sucede, que notícias chegam, como sucedem os problemas, como se resolvem. E então estamos nesse experimento. Vamos esperar os resultados de cada um deles. Em 2 semanas elas vão apresentar resultados e vamos ver como fica. Tudo isto está em um nível experimental e vamos ver como isso funciona.
Muito bem, muito obrigada, Maria Helena. E você, Fabrício, o que você tem feito?
Então, Stephanie, eu vou contar um pouco da experiência de conectar-me ao povo Chukuru a partir dos ensinamentos que tive principalmente com a agricultura. Como não consegui durante essa pandemia falar muito com meus colaboradores de pesquisa, já que esses compreensivelmente não gostavam de comunicação online, passei a buscar uma conexão que não envolvesse as telas dos computadores e celulares. Essa conexão foi a partir de minha casa, que fica em meio a uma mata no litoral sul da Paraíba. Passei a reproduzir técnicas Chukuru em minha casa como forma de manter essas linhas conectadas em meio dia a dia. Essa história começa antes da pandemia, em outubro do último ano, quando participei com Maria Helena do Encontro Urubaterra. Esse encontro é realizado anualmente, onde se debate a agricultura Chukuru enquanto bem viver. Existem rodas para debater a alimentação, debater a saúde pelas medicinas naturais, a inserção das crianças e das escolas no contato com a terra, contação de histórias, e o momento mais esperado é a troca de sementes. Cada um traz sementes de tudo que se pode imaginar. As sementes são dispostas em uma grande mesa com o nome de cada agricultor. Temos então o milho vermelho de Surreal, o feijão de Adelson, a fava de Dona Socorro, o jerimum do bom do seu Cício. Cada um fala para os curiosos sobre suas sementes e suas experiências com elas. Ao fim, como crianças no Natal, todos correm para pegá-las com o desejo de plantar as sementes dos amigos, dos mestres e até as trazidas por viajantes. Quanto mais diverso, era melhor. Seu Real, agricultor Chukuru, gosta de chamar isso de agricultura tudo junto misturado. Para ele, que também é uma isso é uma forma de viver enquanto Chukuru, dentro de uma valorização da diversidade pelo entrelaçamento dessas malhas que tecem a todas as sementes e as histórias por trás de cada uma delas, seja a história contada, seja a história vivida de um ano de seca ou de muita água, de uma terra sofrida ou uma terra boa, da felicidade de uma colheita compartilhada. Com todas aquelas sementes distribuídas, não tive como não ficar tentado a me emaranhar nessa malha. Trouxe logo uma garrafa PET com muitos tipos de semente para minha casa. Comecei, então, a planejar o meu roçado a partir dos ensinamentos Chukuru. No povo Chukuru, a maioria da preocupação está sempre no tempo e na água. A pergunta mais comum para abrir conversas era: quantos milímetros de chuva caíram na terra do compadre? Minha casa, como a maioria das casas Chukuru, tem somente água de cisterna. Eu só tenho água da chuva e preciso contar com o tempo para ter água. Claro que a temporada de seca do litoral da Paraíba não se compara com a do sertão, mas da mesma forma o risco de fim de água é constante. Em janeiro foi o evento Longiabaré, onde os sábios Chukuru compartilham a partir das leituras da natureza qual será a previsão do tempo para todo o ano, organizando o plantio e orientando os rituais necessários. Um deles é o tradicional plantio no seco, que acontece no dia de Iemanjá, em 2 de fevereiro. Plantar no seco chama as chuvas para o roçado. Acompanhei então a tradição Chukuru e fiz meu plantio no seco, em casa, no dia 2 de fevereiro. Irã, que é grande pesquisador Chukuru e promotor de uma agricultura do bem viver, fala que o agricultor não tem que ser simbolizado pela enxada e mãos calejadas. Existe uma agricultura de sensibilidade para plantar. Irã dizia que, quando o terreno é excessivamente limpo, ele passa a demandar os mesmos cuidados ao longo do crescimento. Então, deixar as plantas de múltiplas espécies em harmonia é um importante caminho, até mesmo as consideradas por algum daninhas. Por exemplo, a braquiara, ela pode ser daninha em terrenos limpos para pastagem, onde tem espaço para dominar a paisagem, mas em pequenas quantidades ela é boa, pois segura água e nutrientes no solo, compondo uma harmonia entre as plantas. Como resultado, em minha casa, nos lugares onde deixei o terreno mais limpinho e organizado, minhas hortas foram devoradas pelos grilos. No lugar onde plantei tudo misturado, observando as necessidades de cada planta, De forma orgânica, elas cresceram bem. Cada dia dessa pandemia aprendi algo novo na observação da natureza e do plantar. Cada mínima variável importa, já que meu solo não é muito fértil. A profundidade, o ângulo, a chuva, o vento, a terra, o composto, os animais, a lua, os rezos com o cachimbo. Quando via um crescimento diferente, tentava entender o que foi diferente, me fazendo entender um pouco da complexidade da ciência do agricultor chucuru. Ele se dá a partir de uma sensibilidade muito aberta entre humanos, sementes, natureza, astral e espiritual. Toda uma cosmologia por uma diversidade de cosmovisões se apresenta nesse conhecimento técnico em um emaranhado de histórias e observações sensíveis. Essa foi então minha forma de se aproximar na distância a partir de ações e experiências, plantando e vivendo conectado com os ensinamentos que tive. Por mais que não seja uma experiência chucuru, eu me mantive conectado com minha pesquisa a partir de sentimentos produzidos por experiências práticas. Em pequenas mensagens com o povo chucuru, compartilhávamos um pouco dessas vivências, e assim mantínhamos esse laço de afeto tão importante para a pesquisa.
Interessante ver como vocês conseguiram, ambos em experiências diferentes, trabalhar com sentidos para além da visão, e para além da audição, né, que é o que a gente está trabalhando muito na internet. Mas agora eu quero abrir um pouco espaço para um debate entre vocês. Fabrício, talvez você queira começar fazendo uma pergunta para a Maria Helena?
Bom, Maria Helena, foi muito interessante toda a questão dessas experiências com centramento, com essas experiências de práticas. E eu queria saber um pouquinho mais assim de como que os povos tradicionais e que você passou e as comunidades no Chiapas e na América Central que você também esteve influenciaram na sua forma de pensar hoje e nesses métodos de pesquisa.
Obrigada, Fabrício. Well, eu acho que foi muito como você experimentou. Você acaba de explicar tudo que você aprendeu ali, trabalhando com a terra. Eu acho que também aprendeu mesmo. Começou, sobretudo, morando no Chiapas, mas especialmente quando eu fui parte de uma campanha para terminar o fim da violência para as mulheres. Eu formei parte de uma equipe de apoio para uma rede global de movimentos camponeses e indígenas, que também é uma maravilha. Todas estas conexões pela tela também permitem essas redes globais, não? Não só para as pessoas que têm muito acesso, mas também as pessoas que estão organizadas defendendo suas culturas, suas terras. E ali, trabalhando com elas, era uma questão também de saúde, não? Então, eu já tinha estes métodos integrados nas aulas, então, junto com um companheiro, fizemos umas oficinas de saúde, não? E quem vim para estas oficinas foram dirigentes de alto nível de todos os países centro-americanos, de todos. E vocês ali tinham, não, estas mulheres e homens maravilhosos que tinham anos, uma trajetória de luta muito forte. E quando fizemos, eu lembro muito quando fizemos este exercício, tiramos os sapatos. E todos caminhamos com os pés no chão e vendamos nossos olhos e alguém ia acompanhando, dirigindo a outro, não? Eu lembro muito esta liderança mulher que me diz: "Ah, quanto tempo eu tinha esquecido como se sente caminhar descalça." Porque tinha tanto tempo fazendo gestões, fazendo documentos, fazendo administração na cidade, porque era uma liderança nacional, que não, esse trabalho junto com a terra, isso já, não, sua vida se havia mudado com todos estes cargos que ela tinha que fazer. E foi muito forte para mim, muito forte. Me lembré que minha mãe também andava descalça até os 16 anos. Todas as povoações que estão perto de onde eu moro. E também, muito do que eu ali compreendi é que tudo está ligado, tudo, e também a importância do corpo foi mais claro para mim, não? Como tudo está ligado. E algo que nessa acompanhando os movimentos e as organizações compreendi foi a importância do simbolismo, que nos ajuda a lembrar que todos somos parte deste mesmo universo, não? Que todo está vivo. Não, não, temos muito treinamento para achar que oh, isto está vivo, isto não está vivo. E foi precisamente com o contato com eles que não, é que todo está vivo e todo tem, no Chiapas se diz chulel, não? Todo tem chulel, todo tem um princípio de vida. E então por isso pedimos permissão, não? Eles pedem permissão para plantar, pedem permissão para fazer, para colher. Então, essa ideia de todos somos parte de tudo, estamos ligados com tudo e, además, tudo está vivo, é uma das coisas mais importantes que eu compreendi, conheci e que tenho feito parte da minha vida e das metodologias que utilizo também, não? Nas escolas, em nossos grupos. Outra coisa que aprendi muito importante é este ciclo de vida e morte, não? Que é muito difícil, mas também temos muito treinamento para negar umas partes, não? Da vida, isso não, 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 e outras sim, bem-vinda, bem-vinda. E o que ali compreendi é que todo, assim como você explicou, Fabrício, não? Dessa mistura de tudo, que umas coisas se consideram boas, outras malas, bueno, tudo é parte da vida. E conhecer, aceitar, deixar que aí estejam é saúde, não? E também por isso voltar para nosso corpo, porque nosso corpo é o mais perto que temos da natureza. Se nós queremos conhecer a natureza, vamos para nosso corpo. Aqui está vivo, está todo, está. Todos os dias estão nascendo muitas células e todos os dias estão morrendo muitas células. Então, também este microcosmos que eu sou é um exemplo desse grande cosmos em que nós participamos e tratar com afeto, com carinho, com cuidado a todas essas partes de mim, de meu ambiente, das pessoas que estão, pessoas e os seres e animais, tudo que nos rodeia. Por exemplo, algo muito importante que aqui dentro desta pandemia eu tenho entendido ou compreendido é que estas paredes, este solo, estes instrumentos que temos aqui que são precisos para a nossa vida, também são natureza. Também estão feitos de rocas, estão feitos de elementos já construídos pelos mesmos humanos, mas se todos são natureza, então tudo é natureza, tudo é parte da vida e tudo temos que tratar também com respeito, com solidariedade, com cuidado. E uma coisa mais que também compreendi é o grande desafio que temos para lembrar disto, sobretudo porque nossas línguas estão acostumadas para falar como se fôssemos separados, não? Você diz o nome de um árvore e você acha que já compreendeu, já sabe o que é isso, mas esse árvore é uma grande complexidade, muitos processos. A vida é um processo. Então, só na mesma língua temos essa dificuldade, esse desafio. Então, aprendi a estar alerta e incluir dentro da vida sempre algumas destas habilidades, perspectivas, que precisamente vêm dessa visão dos povos indígenas.
Muito bom, obrigada, Maria Helena, que lindo relato. Maria Helena, você acha que se você quiser fazer uma pergunta para o Fabrício também nesse momento?
Sim, Fabrício. Nesta caminhada tenho encontrado mais mulheres do que homens interessados nestas metodologias e nestas práticas da terra e do centramento. Como você se interessou por elas?
Eu sempre gostei muito de cozinha, de alimentação, e eu, assim que eu saí pro mundo, para dentro dos meus projetos, caindo em comunidades, eu fui encontrando esse mundo que era um mundo feminino, era um mundo das mulheres. E eu fui entendendo que, para eu poder me aproximar dele também, eu tive que fazer um grande trabalho com a sensibilidade nesses momentos. Me lembra, por exemplo, esse lugar onde, na Chapada dos Veadeiros, em São Jorge, onde eu encontrei Dona Maria Luísa. Dona Maria Luísa tinha uma horta maravilhosa com todos os tipos de plantas possíveis, todos os tipos de ervas, um conhecimento medicinal incrível, um conhecimento de cura sensacional. Mas eu tinha história, por exemplo, de amigos que chegavam lá e depois de alguns minutos eles eram quase que expulsos lá do quintal dela, porque não tinham chegado com sensibilidade e ela não estava lá simplesmente para vender algo. E tinham que ir embora sem nada para comer. Aí eu fui fazendo essa aproximação, pouco a pouco, cada vez indo, ouvindo, sabe, trabalhando a sensibilidade desses momentos e entendendo toda essa força, né, que tem dentro desse lugar da alimentação, desse lugar dessas hortas. Uma coisa também quando eu fui entrando dentro da antropologia e tentando entender mais os caminhos que eu queria estudar, dentro da antropologia a gente lê muita coisa sempre, e vai aprendendo essas coisas que estão no mundo, entre essa dualidade entre força e poder, e onde a força, ela está normalmente dentro do mundo espiritual, ela está muito ligada a essa questão da sensibilidade com o cosmos. E essa sensibilidade, ela sempre vem de uma ideia mais feminina, né, que a gente tem. Enquanto o poder está dentro dessa questão da dominação masculina, essa questão da razão. E eu não queria muito ficar dentro da minha pesquisa trabalhando em cima das estruturas de poder, desse tipo de debate, das instituições. Eu me interesso muito mais pela base que estrutura disso. E eu acho que a alimentação está muito dentro disso, e ela está dentro desse universo feminino da sensibilidade. Falando dessa questão até como da força e do poder, uma frase que me marcou muito foi de Dona Zenilda, que é conhecida como a mãe de todo Xucuru. Ela disse um dia que, na luta, vamos dizer, com o que está acontecendo hoje em dia, com o governo, com tudo isso, ela disse: eles podem até ter poder, mas nós é que temos a força. Então, a luta Xucuru está muito estruturada nessa questão da sensibilidade, e parte muito desse mundo, onde eu estou estudando dentro da alimentação, e esse mundo das mulheres. Aí eu gostaria de falar só, como acho que falei tanto aí sobre essa força das mulheres, eu queria só falar sobre algumas mulheres Xucuru que me inspiram e têm trabalhado comigo, cooperando nas pesquisas. Seria a Dona Riseuda, que cozinhou comigo por tanto tempo, uma mulher de uma garra incrível, uma paixão pela cozinha. E todo mutirão que existe, ela tá lá, do começo ao fim, acreditando na luta e produzindo as coisas mais deliciosas possíveis, uma grande cozinheira. A segunda pessoa seria Dona Socorro. Dona Socorro é uma outra incrível cozinheira que ela estava morando em São Paulo e voltou para o território Xucuru quando ouviu que estava acontecendo uma grande revolução a partir do cacique Chicão. E essa revolução, ela se aconteceu a partir dos atos de retomada de terra. Nesses atos de retomada de terra, sempre haviam as cozinhas de campo, essas cozinhas onde que eram abertas, onde no dia a dia estavam lá Dona Socorro e outras mulheres trabalhando e cozinhando, mas integradas naquela luta. E porque de uma forma estratégica, porque a alimentação era uma, o debate da alimentação era algo essencial dentro dessa luta. Porque a luta era pela terra, era pelo bem viver e era por essa relação com o viver daquele alimento que está se fazendo. E por último, eu queria falar de Bela. Bela é uma jovem Xucuru, mas uma grandeza incrível, que cuida do terreiro de Cacho da Boa Vista, cuida da alimentação desse terreiro, e ela foi a primeira mulher a ser bacuroa no território Xucuru. Que no território existe normalmente o bacurau, que é quem puxa o toré, quem puxa os cantos do toré. E aí ela foi a primeira bacuroa e ela leva toda semana dentro do toré, a maraca vai na frente e puxa a força do toré. Então eu agradeço a essas mulheres.
Ô Jurema encantada, onde os caboclos moram, eu vou salvar a Jurema, vou salvar esta lama.
Muito obrigada, Fabrício. Obrigada, Maria Helena, por compartilharem um pouquinho das suas experiências. E para ir caminhando para o fim da nossa conversa, eu quero fazer uma última pergunta. Vocês compartilharam sobre experiências docentes, experiências de pesquisa que exploram outros sentidos para além da visão e da audição que a gente está acostumado, né? A minha pergunta é: será que esses experimentos valem, como um método científico? Ou então, como isso parece novo, qual será o processo, para que esse tipo de experiência que vocês estão tendo, que estão fora da caixa, né, e fora da tela, nesse caso, para eles serem validados como metodologia científica?
Bom, Stephanie, eu vou responder então, mas a questão como validade científica eu vou deixar para Maria Helena, que ela vai ser muito melhor para responder essa parte. Mas eu posso falar um pouco sobre os efeitos para mim de trabalhar dessa forma. Eu sinto que, vamos dizer, o que eu sinto é que enquanto eu passei esse período trabalhando com essa sensibilidade a partir de tentar me conectar de outras formas com o povo Xucuru, conectar nesse pensamento de que estamos todos conectados e a partir de nossas ações, experiências, elas podem refletir isso, né? Então, eu sinto que às vezes tem gente que exercita músculos, tem gente que exercita memória. Eu senti que eu estava como exercitando essas nervuras de sentido. Onde esses nervos, eles estão, ao exercitá-los, eu poderia tanto acessar o passado com coisas que, por exemplo, eu presenciei e naquele momento não refletiram aquela sensibilidade, mas ao eu praticar, eu comecei a entender melhor aquilo. Ou também preparar essas nervuras para um futuro. E quando eu tiver de novo no território, quando eu receber, quando eu ver, quando eu sentir aquilo, eu já vou ter aquilo já mais preparado para entender aquela informação. E tá preparado para entender de forma mais profunda, sabe? Essa sempre a me sensibilizar com a cosmologia e com o pensamento do povo a partir dos seus sentimentos, dos seus afetos. Então ele vai muito para isso. Então eu acho que a gente às vezes, enquanto entra nesse mundo de enquanto antropólogos, de se fechar muito em relação ao pensar como somente no nosso resultado de nossas etnografias. Mas eu gosto muito de pensar nos processos e no processo além do pensar ele só enquanto método, mas o pensar enquanto o que que a gente está vivendo nesse momento, o que que a gente está sentindo, o que que a gente está aprendendo e o que a gente vai levar para nossas vidas disso. Então é disso muito que eu tiro desse lugar, assim, de crescer mais como ser humano, aprendendo com essas pessoas essa sensibilidade.
Sim, eu também. Eu acho que realmente Todo es científico. Yo escuché caminando allí con los pueblos Potiguara, con los pueblos Xukuru, que agradezco mucho a Fabricio tenerme convidado a ir para allá. Que a ciencia da mata, escuchaba, a ciencia da mata. Y realmente es que todo, las dos son ciencias, ¿no? Un método científico es un método importante porque está basado en la observación o registro, você observa, você vê. Entonces, también eso se hace en la ciencia da mata, observar, registrar, de diversos modos, pero es científico. Y que estamos haciendo también es científico. Y qué importante es que acho que a ciência, a academia, a universidade, muitas vezes, porque já temos muitos siglos de especialização das diferentes disciplinas, esquecemos a unidade do conhecimento, não? Então, se você vai a diferentes congressos, eu este ano passado fui a diferentes congressos aqui no Brasil. E tinham os mesmos temas que a mim me interessam. Eu fui lá com os geógrafos, fui lá com os antropólogos, fui lá, não? Os diferentes corpos acadêmicos estão trabalhando os mesmos temas. Então, eu acho que é momento de voltar, sobretudo neste momento, que tudo está mudando e que temos um grande desafio para mudar, para não voltar às mesmas coisas, não? Volver a misturar todas essas ciências. Por exemplo, agora eu di uma oficina de compreensão de leitura em inglês também, neste período suplementar, e lo fizemos pela tela, mas a maioria dos estudantes eram de biologia, de física, e eles fizeram também nos exercícios de centramento, para eles completamente novo, não? O que que está fazendo essa professora louca das ciências sociais? Pero foi muito interessante. E ali eu compreendi, uau, claro, temos que misturar estudantes das naturais, das sociais, das tecnológicas. E aqui eu quero fazer um convite para vocês, porque quem sabe quanto tempo tardem nossas instituições para mudar, para volver a tratar de unificar esse conhecimento que tanta especialização agora fiz separado. Pero os estudantes poderiam juntarse con, vamos a buscar a alguien de las naturales para este proyecto que estamos haciendo, vamos a buscar a alguien de las sociales para este laboratorio que estamos creando. Y allí, con esas diferentes formas que tenemos de entrenar, de ver a vida, y personas de pueblos originarios, tenemos la fortuna que estamos morando perto de lugares donde están ellos, y también tenemos muchas personas. Brasil tinha uma política muito importante de inclusão, então temos pessoas de povos indígenas, de quilombolas, dentro de como estudantes dentro de nossas aulas. Então, ali, fazer essa mistura, como diz o povo Xukuru, com a ciência. E são diferentes formatos, diferentes formas de chegar, pero ao cabo é uma ciência. Por exemplo, nos mesmos calendários maias, se tiveram muita observação e agora você pode, eles seguem usando e você pode usar, não? O calendário maia que estão, eles põem ali o tipo de energia para esse dia, por exemplo. Não? São diferentes formas de ver a ciência e se basam nesse calendário para revisar. Vamos a poner uma reunião. Ah, tá bom, deixa eu ver como está a energia desse dia. Ah, ok, esse dia é bom. Então, e diferentes formas de fazer ciência, pero acho que todas são científicas e válidas. E aí teríamos que também invitar a todos que têm essas decisões nas nossas instituições de ter uma visão mais aberta e ter essa flexibilidade também, não? Incluir em nossas línguas que pedimos como reglamentárias, também línguas que se falam em nossos continentes, não? Não só as línguas ocidentais, que não têm toda essa visão deste cosmos integrado. Então, temos muito caminho por delante e muitos desafios. Toda essa contribuição, não, científica para o conhecimento de todos.
Muito bom, muito obrigada, Fabrício e Maria Helena, mais uma vez, por essa conversa gostosa que foi muito para além da tela, que era a proposta do debate. A gente falou um pouquinho sobre conhecimentos de povos tradicionais que inspiram ambos vocês e como eles influenciam na forma que veem o mundo e fazem ciência. Essa influência parece que fez ambos entenderem que não há uma separação entre o homem e a natureza e que o nosso corpo é de fato nossa conexão direta com o mundo natural e com o cosmos como um todo. A Maria Helena falou em algum momento que é difícil mesmo a gente entender isso, que até faltam as palavras em nossos idiomas para explicar essa conexão. As experiências de centramento da Maria Helena e as experiências com as técnicas de plantio chucuru do Fabrício mostram como os nossos corpos, com todos os seus sentidos, não só pela audição e pela visão, podem ter um papel importante na forma de entender o mundo e pensar ciência. Por isso que, mesmo às vezes mediados pela tela, é explorando todo o corpo e seus sentidos que podemos pensar em pesquisas para além do online, ainda mais em isolamento, com outros tipos de conexão. Muito obrigada por essa conversa tão bonita, sensível e, de certa forma, até inovadora. Espero que nossos e nossas ouvintes gostem também.
Bom, por fim, a gente tem a tradição de encerrar os programas aqui do podcast compartilhando algumas dicas de livros, filmes, outros podcasts ou qualquer tipo de atividade para os nossos e nossas ouvintes passarem por essa quarentena que está bem estendida de uma maneira um pouco mais leve. Maria Helena, qual dica você dá para os nossos e nossas ouvintes?
Eu daria um exercício de centramento. voltar para seu corpo cada vez que você lembre, não? E respirar, ver o que está fazendo, ou qualquer coisa que você esteja fazendo. Por exemplo, agora mesmo, tudo o que está escutando, dê uma respiração e senta seu corpo. Que posição tem? Como está? Se sente quente? Se sente frio? Como é? E só perceber, não poner um conteúdo, não, e talvez os pensamentos vêm e vão a levar a você outro lado, você volte. E todo dia voltando, voltando. E da noite, antes de dormir, você pode contar quantas vezes voltei hoje. E vai dizer, bueno, uma. Outro dia, bueno, dois. Outro dia, oh, oito. E assim, é como Fabrício disse, um treinamento. Então, treinar nesse voltar para essa corporeidade, para essa natureza que somos. Essa seria a minha dica. E também experimentar com a cozinha. Agora que Fabrício comentou essa forma de entrar para estes conhecimentos, todos experimentemos com a cozinha. Não é um mundo feminino só. Então, isso também, outra dica. E estar presente ali com a lumbre, com as sementes, com tudo o que se precisa para criar nossos alimentos e com muito, muito afeto, não? Praticar o afeto, o cuidado de vocês, o cuidado do ambiente, o cuidado das pessoas e dos seres que estão perto de nós, porque todos somos um.
Bem, muito obrigada, Maria Helena. E você, Fabrício, qual que é a sua dica?
Bom, eu vou fazer uma indicação de um filme que foi filmado no território Chucuru por três mulheres bem incríveis, que são a Clara, a Luísa e a Fernanda, que foram ao território Chucuru em sua Kombi, em meio a uma viagem que elas faziam, e acabaram produzindo um documentário muito sensível que chama Checker Jeti, A Casa dos Ancestrais. Ele fala desse período, inclusive, que eu estava lá acompanhando a construção da Casa de Cura, e ele trabalha muito uma sensibilidade de como que é essa cosmologia, essa cosmovisão do povo Chucuru, a partir dessa ação prática, dessa construção dessa casa e dos momentos todos que o circundaram. Então, o link está aí junto do podcast, podem acessar, que eu recomendo altamente.
Muito bem, minha dica para vocês é para vocês curtirem a terceira mostra Arandu de filmes etnográficos, que vai acontecer em 2020. Para quem não sabe, a antropologia tem um braço visual que produz filmes incríveis, um olhar de etnografia. E essa mostra é organizada pelo Grupo de Pesquisa em Antropologia Visual, Artes, Etnografias e Documentários, da UFPB. E ela vai acontecer entre o dia 24 de agosto e o dia 16 de outubro. O tema da mostra esse ano é Antropologia e Sociedade, Compartilhando Saberes. E vocês podem acompanhar os filmes e os círculos de debate pelo site mostrarandu.blog. Eu também vou deixar o link no site junto com o link para o filme que o Fabrício indicou. Mais uma vez, muito obrigada, Marilene e Fabrício, por essas reflexões tão importantes, metodológicas, profundas e pessoais e ancestrais ao mesmo tempo. Foi lindo compartilhar esse momento com vocês.
Eu agradeço a todos que me têm recebido com todo o meu coração, a minhas colegas que me convidaram para vir cá, especialmente a Alicia e a Vitória, a todos aqueles que ajudaram para os trâmites, para lograr toda a documentação, aos estudantes que estão abertos à possibilidade para experimentar diferentes metodologias, ao povo potiguara, especialmente a cacique Natã, minha comadre guerreira, o pajé Isaías, a Suênia, seus filhos, que me têm recebido muitas vezes, professora Nilda, ao povo Xucuru maravilhoso, a los quilombos que tenho visitado, e tantos colegas desta e outras universidades do Nordeste com quem temos compartilhado e fazemos projetos juntos. De fato, um deles se chama, ou chamamos, Abraço Antropológico. E isso fizemos em conjunto com CIESAS desde México também. Não? E todos os povos que eu tenho visitado e que nos abrem suas portas e seus corações. E todos os trabalhadores da universidade também, que fazem possível nosso trabalho, agora são parte da minha grande família brasileira. Muita, muita, muita gratidão. E todos vocês que fazem este programa e que nos convidaram, a Stephanie e todo mundo aqui.
Eu queria agradecer primeiramente aos encantados e a Paitupã e a Mãe Tamaim. Também tem uma lista muito extensa de quem eu deveria agradecer dentro do povo Xukuru, mas para resumir, eu vou agradecer pelo pessoal do Cacho, que são as pessoas onde eu cheguei, no terreiro onde eu cheguei, onde eu aprendi tanto, onde recebi todos esses ensinamentos de tanto para minha pesquisa quanto para minha vida. Então eu agradeço a Irã, a Bela, a Cris, a Renata, a todas essas pessoas lindas que me receberam lá. E eu queria fazer também aqui abrir uma outra homenagem que a gente acabou gravando durante a gravação, depois da gravação do podcast, a gente acabou recebendo a informação que Dona Lica tinha falecido nesse dia. E Dona Lica com certeza não faleceu, ela se encantou. É um encantado agora. E Dona Lica, para quem não sabe, era irmã do pajé Zequinha e ela estava assumindo as funções de pajé, inclusive seria uma mulher pajé dentro do povo Xukuru. Estava nesse caminho bem encantado, uma pessoa maravilhosa, um encanto de vida. Viveu a vida dela pela trabalhando na saúde Xukuru e trabalhando com a espiritualidade Xukuru. Dedicou a vida dela inteira para isso. Então eu gostaria de te balançar minha maraca agora e pedir mesmo que ela tenha esse descanso, essa tranquilidade e que traga muita luz pro povo Xukuru a partir desse lugar que ela tá agora. Gratidão mesmo, Dona Lica, por nossos encontros e por tudo que aprendi também com a senhora.
Nós agradecemos a você, chegou até aqui, e esperamos que os conteúdos produzidos nesse podcast possam lhe ajudar a pensar em suas pesquisas, estudos e até mesmo na condução de sua vida e sociabilidades.
Se esse podcast te provocou em alguma medida com dúvidas, sugestões, críticas e necessidade de aprofundamento, nos procure no nosso Instagram, o @observaantropologia, e vamos continuar esse debate por lá. Até a próxima.
A produção é das pesquisadoras Stephanie Sacco, Camila Yumati Freitas e Patrícia Pinheiro. Na edição, contamos com Glauco Machado, Thiago Oliveira e Anatil Malcos de Souza. As artes são feitas também pelo Thiago Oliveira.